Decodificando, o podcast que fala de código genético, código jurídico e código fonte. Aplicação das leis sobre as novas tecnologias. Com Amanda Vanderlei, Daniele Tosti e Johnny Kentaya.
Olá, ouvintes. Bem-vindos ao episódio número 5 do podcast Decodificando. Eu sou a Amanda.
Eu sou a Dani.
E eu sou o Johnny. E aí, muitas coisas a respeito de DNA, Amanda?
Algumas.
Bombástico.
Mas primeiro eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem quanto do PIB nacional é investido em tecnologia?
Não faço a menor ideia.
Não tenho ideia.
Chutem.
1%?
1%.
Caraca, só isso?
Só isso.
Mas tem ideia de quanto é aplicado para a saúde, essas coisas?
Não.
Aqui na... com certeza é aplicado um pouco mais, sim, mas eu acho que o desvio também é maior.
É. Na verdade, é o que eu falo, né? Eu sempre falei para os meus alunos que país rico não é o país que tem dinheiro, é o país que desenvolve tecnologia. Por exemplo, o Japão. O Japão não fabrica mais TV, não fabrica mais nada. Ele deixa tudo na mão dos tigres asiáticos, né? Que você viu na aula de geografia. Porque o Japão agora só quer saber desenvolver tecnologia. E o Brasil, que é a chance do país ser rico, é desenvolver tecnologia. Mas a gente sempre pega a tecnologia de fora. Nós somos ótimos na tecnologia de combustível, né? Do biocombustível. Mas de resto...
É pior. Você pode ler qualquer notícia de tecnologia... Sempre tem um brasileiro no grupo de pesquisadores. Não é que os brasileiros não desenvolvem tecnologia. É que o Brasil está tão pouco incentivo que as pessoas que querem desenvolver tecnologia têm que ir para fora do Brasil para conseguir desenvolver.
É, aqui em São Paulo a gente é bem amparado pela FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que ela pega já uma porcentagem do ICMS, então ela, convenhamos, o ICMS de São Paulo é gigantesco, né? Então ela pega uma porcentagem para ela e aplica esse dinheiro para desenvolver a pesquisa em São Paulo. Aliás,
é,
só para dizer...
Ciências biológicas é a área em que ela mais aplica.
É. Fazendo um jabá, o dinheiro do ICMS vem da onde? Das notas fiscais. Então, sempre quando você parar no posto de gasolina, sempre quando você parar no supermercado, peça a nota fiscal. Na verdade, é obrigação deles darem. Mas peça, porque você está ajudando ao governo ganhar dinheiro com o ICMS e aplicar parte desse dinheiro nas pesquisas.
Só para informar, cupom fiscal não é nota fiscal. Nota fiscal é nota fiscal mesmo.
Ah, é, por exemplo, no Carrefour, quando você faz uma compra, o que vem?
Então, essas empresas maiores, normalmente elas convertem os cupons fiscais em notas fiscais, né? Elas têm um sistema, tudo. Mas empresas pequenas, às vezes elas têm uma maquininha que emite um cupom fiscal.
É, um recibo, né?
É, mas aquele cupom fiscal é mais para termos de recibo mesmo. Se ele não passar aquilo para nota fiscal, não tem.
Depende da boa vontade dele. Poxa, eu não sabia disso. Agora então eu vou pedir notas fiscais.
É, cupom fiscal não é nota fiscal.
Mas aqui nessa reportagem que eu tenho, eles citam o BNDES... E dizem que ele tem R$1 bilhão disponível para financiar, só que apenas 16 milhões estão sendo aplicados. Então, sobra dinheiro, mas porque não tem demanda. Então, o que precisa é de um incentivo do governo à pesquisa mesmo. Valorizar essa área aqui no Brasil.
É, no Brasil, eles parecem que não estão muito preocupados com isso por enquanto, né? Não dá muito desvio de verba, acho, pesquisa tecnológica.
É, bom, aliás, falando nesse negócio de investimento, eu tenho uma notícia aqui do dia 28 de junho, falando que a FINEP, que é o Fundo de Financiamento de Estudos e Projetos e Programas, tem R$1 bilhão em caixa para aplicar pesquisas na área de tecnologia. Ou seja, já é um grande avanço para essa coisa que eu falei de desenvolvimento tecnológico. Nós desenvolvemos já o biocombustível e tal, vamos ver se na área de tecnologia crescemos um pouco.
É, a FINEP tem umas iniciativas que deram certo, que ela estava envolvida nos projetos da Embrapa, na formulação do plástico biodegradável e nas pesquisas com a ZT Nacional.
Ah, se perguntou
do DNA, né, Johnny? Saiu uma notícia recentemente aqui na internet que tem uma empresa americana que está vendendo amostras de sangue e DNA de índios na Amazônia.
E que vantagem tem o sangue do índio na Amazônia?
Os cientistas estão interessados nos povos indígenas da Amazônia porque, como outras tribos, eles são isolados, são populações isoladas e extremamente fechadas. Isso permite aos pesquisadores a construção de um pedigree mais completo e rastrear a transmissão de determinados genes, de determinadas doenças por gerações.
Sabe o que isso me lembra, Amanda?
O quê?
P2, 2PQ, Q2.
Piada interna. No podcast. Né?
Não, quem faz biologia e teve aula de processos evolutivos com o Paulo Otto,
Sabe isso.
Cai bem P2G2PQQ2, que é a distribuição de gene, como é que é feita a distribuição dos genes na população em geral, assim. P2G2PQQ2.
Ficou claro agora.
Entendi tudo.
Eu não lembro nada dessa parte de genética
população.
Eu não lembro nada. Só lembro dessa fórmula. P2G2PQQ2, com o sotaque carioca. É óbvio, P2G2PQQ2. Você pega o balde de esperma, pega lá o esperma, o que vai dar? P2G2PQQ2. Só lembro dessa parte da aula. Que eu assisti duas...
A Dani tá assustada.
Eu fui na aula só pra assistir essa parte, uma vez que não tava. Eu já tinha passado do curso. Falei, tem que assistir essa aula, que essa aula. Sempre que alguém fala em biologia, fala sobre uma aula de biologia, sempre lembra dessa aula. P2G2PQQ2.
Muito bom.
Mas e aí, Dani, o que você tem a dizer sobre isso?
Então, a notícia ela fala também sobre autorização, né?
Eles falam que os índios não deram autorização nenhuma. E na primeira expedição, que foi na década de 70, tanto como na de 96, nessa primeira expedição nem teve autorização da FUNAI.
Então o problema é o seguinte, os índios falam que não deram autorização, eles falam que os índios deixaram, né? Os índios falam que eles prometeram remédios em troca do sangue e eles foram lá, tudo bem, vocês vão me dar remédio, eu quero remédio. Você vai me dar remédio? Vai me ajudar? Eu tô doente, você vai me ajudar? Então tá bom, né? Mas, então, eu não sei como é que funcionava sobre a égide do Código de 16, mas trazendo um pouco para a realidade de hoje, mesmo porque coisa que eu sei que já existia desde lá é a questão da capacidade e outra coisa é que os efeitos disso ainda estão acontecendo hoje, né? Então, o que acontece? Nosso Código Civil ele fala no artigo 4º da capacidade. O que é a capacidade? É a possibilidade que a pessoa tem de exercer atos jurídicos na vida civil dela, né? E os índios, eles são considerados relativamente incapazes, por quê? Porque depende do grau de integração deles. Na verdade, quem vai legislar isso mesmo é uma legislação especial, a gente tem hoje tudo, mas independente disso, aí a gente já está vendo bem claro, eles não tinham contato com a civilização, eles nem sabiam o que, que isso representava para eles. Então, eu entendo que quanto a esse assunto, eles eram incapazes para poder celebrar, por exemplo, um contrato permitindo o uso do sangue deles. Além disso, o que está acontecendo hoje com eles utilizando esse sangue, eu entendo que é uma infração dos direitos da personalidade dos índios, que são direitos da personalidade. A integridade física, moral, psicológica. E isso fere, é uma parte tanto da integridade física dele, quanto do ser mesmo, né? Uma coisa única, é dele, não pode ser usada. A mesma coisa que o direito de imagem, por exemplo. E o nosso código fala o seguinte, no artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Ou seja, eles pegaram o sangue, pegaram de uma maneira que não está prevista, que eles não têm nenhum contrato com isso, eles não têm uma autorização escrita da FUNAI, eles não têm nada. Fizeram errado. De repente, no Código de 16, não tinha nenhuma previsão quanto aos direitos da personalidade, eu não sei direito. Mas eles pegaram de forma errada. Só que hoje, eles ainda estão utilizando esse sangue. Isso é uma agressão aos direitos da personalidade do índio. Ou seja, o que os índios podem fazer? Eles podem pedir para cessar. Só que tem um problema, né? Que é o mesmo problema que a gente comentou no episódio passado. A questão do direito internacional. Porque essas pessoas não estão mais no Brasil. Aí tem que ver como é que funciona isso para a questão de ir lá e pedir um mandado para eles devolverem o sangue, cessar a ameaça e ainda pagar as perdas e danos.
É só para explicar o Código 16, como funciona isso? O que, que é?
A gente tinha um Código Civil que tinha sido publicado, estava valendo desde 16.
1916,
isso. E ele regulava todos os atos da nossa vida civil. Aliás, ele era principalmente regido pelo direito patrimonialista, né? Mas isso não vem ao caso. E aí, em 2002, saiu um novo Código Civil, que é o que está vigente hoje, que é o Código Civil de 2002, que é muito mais preocupado com princípios como da dignidade humana, direitos da personalidade, tudo isso.
Mas sabe o que me deixa mais indignado? É que eu acharia bonito, assim, a pessoa vir até a Amazônia pegar o sangue para pesquisa, né? Essa empresa pegar o sangue para fazer pesquisa. Mas o que me deixou indignado nisso, além de toda essa história, é que eles vieram pegar o sangue e começaram a vender esse sangue. É, eles não começaram a fazer pesquisa. Tudo bem, pesquisadores, outros pesquisadores fazendo pesquisa. Mas não, eles vieram com o intuito, pelo que está aí, de pegar e distribuir esse sangue e ganhar dinheiro com isso. Não foi algo bonito, né? Foi algo financeiramente...
Mas mesmo fazendo pesquisa, né? Você não pode fazer isso sem autorização da pessoa. E no caso dos índios, sem a autorização da entidade responsável, porque os índios não são nem capazes de entender a proporção disso. Eles falam que, para alguns desses índios, isso tem repercussão nas ideologias espirituais deles. Eles acham que eles não vão conseguir morrer, não vão conseguir... não sei como funciona a passagem deles, mas não vai dar certo a morte deles se tiver um pedaço lá deles solto. Então, como é que você vai ficar com esse sangue, desrespeitar completamente a cultura deles, desrespeitar os direitos dele e ainda ir lá e fazer seu lucro com isso, né?
É, o Brasil tem que tomar muito cuidado com essa coisa de biopirataria. Quem se lembra nas aulas de história ou recentemente passou na Globo, na série Amazônia, o Brasil era, lá na região norte, era próspero e ganhava muito dinheiro vendendo a borracha, né, produzida pelas seringueiras. E alguém veio, pegou algumas mudas aqui no Brasil e levou lá para a Ásia produzir borracha. Qual que foi a desvantagem aqui do Brasil? Porque aqui no Brasil as plantas são nativas, então você coletava uma aqui, depois andava mais 300 metros, pegava outra lá, daí você ficava andando e pegava a borracha. O que eles fizeram quando levaram a borracha lá para a Ásia? Plantaram tudo uma ladinha da outra, tudo um monte uma ladinha da outra, tudo uma produção em massa. O cara só ia pegando, cortando, pegando tranquilamente. Ou seja, a produção de lá era muito maior, muito mais barato. O que aconteceu com o Brasil, pelo menos nessa parte de borracha, despencou, né? Quem assistiu a terceira fase da minissérie vê que toda aquela prosperidade, ouro, teatro Amazônia, tudo isso... acabou indo pro balacão.
Essa parte de coleta de material biológico, né, é um assunto também bem polêmico, que ia dar outro podcast.
É. Com certeza, é complicado. Mas mesmo o Código Civil, mesmo o Código Civil, ele fala que ele protege você contra a lesão física, né, a integridade física. Aí ele tem algumas exceções em que ele permite, por exemplo... se o médico precisar amputar a sua perna para você sobreviver, aí pode, tudo bem, né? Se você quiser doar seu corpo depois que você morrer para estudos, qualquer coisa, você pode. Mas é muito complicado, porque são direitos indisponíveis. Então, é uma discussão longa mesmo.
Aí, falando dessa coisa de coleta, tem uma história engraçada só para emendar aqui. Meu amigo... chegou um dia e trouxe a licença do Ibama para abate e transporte de mamífero. Ou seja, ele podia matar qualquer mamífero, obviamente para pesquisa, né? A você abater um mamífero e transportar. Ele falou, meu, isso aqui é quase uma licença do James Bond, porque todo homem é mamífero, né? Posso chegar e te matar, levar no carro, o guarda me prender e falar, não, tenho porte para matar e levar qualquer mamífero. Estou levando um aqui.
Você sabe que eu acho que uma das coisas que eu acho meio controversa, assim, do ser humano, mas não dá para ficar discutindo muito isso, porque senão as pessoas vão apedrejar a gente de novo, por causa da história que a gente já falou no podcast 3, né? Mas a gente acha que o ser humano é uma vida diferente. A gente é um mamífero, mas a gente não é um mamífero. Você não pode chamar de mamífero. Quando você fala os mamíferos, você está falando... os outros mamíferos. Se você quer falar ser humano, você tem que falar ser humano. E eu já estava discutindo com a minha amiga, né, que a questão da legítima defesa, essas coisas, ela falou, mas não pode ser contra animal? Eu falei, não, porque legítima defesa é sempre contra uma pessoa, né? Um animal, ele é uma coisa. No Brasil, o animal é igual coisa. Ele é uma coisa semovente. Ele não tem nenhuma característica dele que seja uma vida. Você não pensa como uma vida. Ele é uma propriedade, uma coisa. um negócio que está ali. Se você quiser matar, bater, é lógico, tem, às vezes, tem acho que uma lei que protege até essas coisas, mas de maneira geral ela não é aplicada. Né? Imagina você ligar para a delegacia e falar, olha, eu queria fazer uma queixa porque eu acho que o meu gato foi envenenado. O que vocês acham que ia acontecer numa situação dessa? Um policial ia dar risada na sua cara e capaz de bater o telefone, né? Então, é muito complicado o tratamento que a gente dá para os animais também.
É, tem aquela história de onde surgiu a expressão meio ambiente, né? Que eles dizem que é porque um homem é outra metade, né? E o meio ambiente é tudo essa.
Ah.
É comum, até eu, quando dava aula, eu falava o homem e os animais, né? Pô, o homem tá, ela faz parte do reino animal.
Tem mais aí sobre DNA, Amanda?
É que eu estava lendo um artigo da revista da FAPESP, foi uma edição especial que saiu no mês passado, e eles falam sobre divulgação do conhecimento. E tem uma parte que fala de DNA, né? Então achei interessante a gente aproveitar e fazer um link aqui. Que para quem não sabe, lá na USP tem um Centro de Genoma Humano. Sabia?
Não.
Eles fazem aconselhamento genético e também tratam de distrofia muscular.
Né, a distrofia é mais conhecida, ficou conhecida por causa da Maiana Zatz, né, que é uma pesquisadora bem famosa, mas eles tratam de várias outras doenças e eles já ajudaram bastante gente. Aqui na reportagem eles dizem que até hoje cerca de 5 mil famílias já fizeram um dos 40 testes genéticos disponíveis no centro. E, assim, acho que a sociedade não tem uma... Nem os médicos mesmos não tem uma visão clara do que é ali o centro do genoma, né? Eles acham que só fazem os testes que são interessantes para as pesquisas deles. Mas não, eles fazem outros testes também, só que nesse caso teria que pagar. E o que eles estão querendo é que o SUS cubra essas despesas.
É interessante, né? Porque está ajudando a saúde das pessoas.
Né?
Se for para ser público, tem que ser mesmo.
É, mas cabe cair naquela coisa, né? A universidade, o fundamento dela é um tripé, que é pesquisa, ensino e a terceira parte, que todo mundo esquece, que é extensão, que é você aplicar o que você usa na que você conhece na universidade, o aprendizado, ou até a infraestrutura, e levar para a população. Você pode encaixar isso, aliás, sempre encaixaram como uma coisa de extensão. Extensão universitária. Agora, bom,
eu acho que é mais do que obrigação, porque quem sustenta a universidade pública.
É, e outro problema que eu acho, né? Uma coisa é você falar da extensão, eu acho muito legal isso. Mas no caso desse tipo de pesquisa, ela envolve um custo. Então não basta você falar, os alunos estão lá participando, ajudando, mesmo que os alunos não vão ganhar nada, não tem problema, mas tem os custos para bancar, né? Então ou você vai bancar esses custos e falar, não, o SUS banca os custos para isso, mas a universidade entra com a mão de obra, né, entre aspas, uhum, com a pesquisa. Ou é pesquisa e as pessoas que quiserem a pesquisa do interesse delas, que na verdade não é interesse delas, é interesse da sociedade, uhum, teriam que pagar, né?
É, sabe uma coisa que me dói muito? É que, pelo menos lá na biologia, eu já fui representante discente da Comissão de Cultura e Extensão. O que é o representante discente? É o aluno que está lá no meio da reunião dos professores. E daí, na pauta do mês, você recebe todas as propostas, os projetos, e você acaba escolhendo três que vai para a reitoria para ver se eles aprovam os três ou um dos três, daí eles vê. E sabe quantas propostas chegavam normalmente por mês para escolher as três?
Uma?
Três, né? Uma, duas, três, nunca chegou quatro, né, no mês. A gente sempre pegava três, ou uma já era juntada com a outra, mas chegava muito pouco. Eu ficava, meu, Universidade de São Paulo, Centro de Estudo Biologia, que é um dos maiores lá da USP, poxa, tantos professores para ter três projetos por mês. Qualquer projeto que chegava lá, a gente aprovava, porque não tinha nem o que votar, era uma reunião super rápida.
É, esse lado é um pouco desvalorizado lá mesmo. Lá na Botânica tem uns projetos interessantes, agora mesmo em julho vai ter um curso de aprimoramento de professores.
É, na Fisiologia também tem vários. Os projetos da Biologia são muito voltados para aprimoramento de professor.
É, e tem, inclusive nessa reportagem, eles falam que agora o Centro do Genoma fez uma parceria com a Secretaria da Educação do Estado para eles emprestarem kits para as escolas para divulgar essa parte de genética.
É, então, mas olha, vou falar que essa história das escolas tem um problema grave, né? Eu estudei a minha vida inteira em escola pública e todo tipo de material especial, bonitinho, legal, tecnológico que chega para lá, os alunos não têm acesso.
Guardam as sete chaves.
Exatamente. A escola ela tem uma mentalidade, de uma certa maneira, de que os alunos são os inimigos, de que os alunos estão lá para depredar tudo, de que os alunos
vão
estragar, que eles guardam. Para você ter uma ideia, olha, eu fiz 8 anos, mais 3, 11 anos, contando colégio e escola. Se eu fui 5 vezes no laboratório das escolas que eu estudei, é muito.
Ainda tinha laboratório essa escola, pelo menos.
Não, mas não tem nada no laboratório quase, né? Teve uma escola que acho que foi no Maria Auxiliadora, que tinha um pouco mais de coisa. Mas nunca fui. Na última escola, que eu fiz o segundo e terceiro grau, nem sei se tinha. Devia ter, porque era uma boa escola.
Todo colégio particular vem... a principal propaganda é laboratórios, né? Porque sabe
mas
que
eu
no
estudei
estado,
a minha vida inteira em colégio particular, tinha laboratório, mas eu posso contar nos dedos das mãos quantas vezes eu fui no laboratório.
E uma
também.
Coisa que eu acho muito errada é que a gente tem laboratório de informática, os laboratórios de informática... Toda a escola pública que eu estudei tinha. Tem, em média, alguns computadores, não dá para uma sala inteira. Mas ele é fechado. Ou o professor te leva lá, ou você não tem acesso. Quer dizer, se um aluno quiser fazer uma pesquisa na internet, falar, bom, eu preciso fazer uma pesquisa para um trabalho, ele quiser utilizar o computador da escola, ele não consegue. Ele não consegue autorização, porque ninguém na escola vai levar ele a sério, e ele não utiliza. Então, quer dizer, se eles mandarem esse kit para as escolas, eu tenho uma perspectiva muito grande de que vai entrar no laboratório da escola, se tiver laboratório, e os alunos, se tiverem sorte, uma ou duas turmas vão ver isso aí uma vez, duas, de vez em quando o professor está de bom humor.
O problema é que eu acho que eles já impõem assim, desde cedo que a ciência é distante da sociedade, né? Que é uma coisa que é um outro mundo, praticamente, e não é para ser assim, né?
É, mas o problema desse vandalismo aí todo... Acontece lá na escola estadual, lá na USP também, nesse Nova Zé Leve, tirando a coisa que ele quebrou, eles quebraram, mas falaram que tudo bem. Eu estava vendo uma reportagem hoje que os alunos pegaram os computadores, formataram 46 computadores que tinha Windows e instalaram Linux nele. Que, o problema, eu gosto muito, eu sou um administrador de sistemas, né, analista de sistemas. E eu venero o Linux para servidores, mas o problema é que as pessoas são chiitas, né? Os Linux chiitas, os Mac chiitas. E as pessoas falam, ah, o Linux. Os caras pegaram os computadores lá, 46, formataram e instalaram o Linux. E não existe pesadelo maior para um analista de sistema que perda de dados. Imagina quantos dados dentro da reitoria foram pedidos só nessa brincadeira de formatar os micros.
A gente nem está entrando no mérito da greve, se era justo, se não era, né? É um problema do depredação patrimônio.
Eles fizeram backup?
Eu não sei, espero que sim, né? Se o seu administrador lá for esperto, deve ter feito, mas triste.
É.
Você até entende, fala, sumiu um pendrive, sumiram memórias. Fala, foi furto, mas isso aí foi de uma maldade, porque o cara fez, o cara não ia ganhar nada com isso, né? Não é que ele ia sair com um pendrive, que também seria errado. Mas o cara não ia ganhar nada. O cara foi meramente por prazer de chegar lá no centro acadêmico e falar, você não sabe o que eu fiz, eu formatei todos os computadores e instalei Linux em todos. Espero que ele tenha, pelo menos, feito uma dupla partição e instalado numa partição separada. Mas pelo que a reportagem falou, foi perda de dado. Triste.
É, mas ainda assim, eu acho que o maior problema que existe é que as pessoas supõem o vandalismo, elas já pensam, vai ter vandalismo. E eu acho que o vandalismo acontece, às vezes, justamente por causa disso. Você vê, lá na faculdade, as pessoas até pensam, talvez sejam pessoas mais cultas, mas eu não acho que é isso, sabe? Se tem um acesso a computador livre, qualquer pessoa vai lá, entra, se tem acesso a biblioteca livre, qualquer pessoa vai lá, tira livro. Nas minhas escolas, você não tinha acesso livre à biblioteca. Eu estudei em uma escola pública que o acesso à biblioteca era livre. Você entrava. A outra escola, o ministro, aqui na Pauliceia, você não entra, ela fica fechada. Aí o professor tem que abrir com a chave para deixar você entrar lá. Você não tem carteirinha para tirar livro. Eu nunca vi cor de carteirinha para tirar livro lá.
No colégio que eu estudei da primeira à quarta série, tinha uma aula só para ir para a biblioteca, né? Hoje, sexta-feira, última sexta-feira do mês, todo mundo vai para a biblioteca. Ou seja, como se o conhecimento tivesse data e hora marcada para ser pesquisado, né?
Exatamente.
Ah, e falando nisso, a Dani está correndo atrás de livros. Então, para quem não sabe, a biblioteca da USP é aberta para quem quiser fazer pesquisa, né? Então, como é que funciona? Você fez a pesquisa lá, Dani?
Pois é, eu não fiz a pesquisa lá. Uma vantagem que tem na biblioteca da USP é que dá para você acessar pela internet e saber se tem um livro lá. Eu pesquisei e descobri que tem lá o livro que eu quero. Que maravilha! Aí, uma amiga minha pegou folga, porque, afinal de contas, a biblioteca da USP, pessoas de fora só podem acessar de segunda a sexta-feira, no período de funcionamento. De fim de semana, só os alunos mesmo. Ou seja, eu já falei, já era, né? Não vou poder acessar, porque se eu for, eu preciso perder um dia de trabalho para ir até lá. Aí minha amiga foi lá, que ela ia ter que fazer algumas coisas lá, ela já foi. E ela chegou lá e a biblioteca, não sei como é que funciona, nunca fui lá. Acho que ela é separada em dois lugares, duas partes. E ela não conseguiu acessar o livro porque estava de greve. Aí a gente ficou sem o livro. Agora não sei como é que vai fazer para a gente conseguir, porque na Faculdade de Direito de São Bernardo também não tem esse livro. Mas a biblioteca da USP, até onde eu sei, é muito boa. Assim, todo livro que você procura de direito tem lá, não tem problema, você acha um monte. Eles deixam o pessoal de fora acessar e tirar cópia, parece. Eu não sei direito como é que funciona, mas parece que você pode retirar por alguns minutos para tirar cópia da parte que você precisa e depois devolver, né? A OAB também tem um acervo muito bom para quem faz direito.
A gente falou de investimentos financeiros. Boa parte dos investimentos que, pelo menos, a biologia recebe vai para atualização, né? Que um bom profissional requer atualização. Então, boa parte desse dinheiro vai para as bibliotecas comprarem livros, periódicos, livros atualizados, revistas, né? Tudo isso envolve... Graças a Deus, a USP tem um convênio que libera, por exemplo, as revistas internacionais. Você, dentro da USP, você pode acessar revistas internacionais tranquilamente, né? Você não precisa assinar, pagar. Para pesquisa de papers é ótimo, né?
É
Amanda,
ótimo.
Faz as pesquisas.
Sou fã.
Aliás, para quem é de fora, uma vez o meu amigo Gustavinho perguntou como é que fazia um proxy, né? Proxy que é você acessar o computador de dentro e acessar como se tivesse... Eu estou em São Bernardo, acesso meu computador da USP, e da USP eu acesso a revista Nature, né? Ele perguntou como é que fazia isso, eu falei, você pode fazer no Windows, configurar um VPN e tal. Expliquei os caminhos para fazer isso. Só que daí minha amiga, Tatiana Pavão, falou uma indicação melhor, então, para quem é da USP, quem estiver ouvindo a gente. Você pode ligar lá para o Centro de Computação Eletrônica e assinar um provedor da USP. Do mesmo jeito que você assina o UOL e outras coisas, você pode assinar o provedor da USP, se não me engano, gratuitamente. Daí você acessa o provedor da USP e daí você, como se você estivesse dentro, né? É muito interessante. Então, se você quiser fazer uma pesquisa... A Amanda não sabia.
Não sabia mesmo.
Se você quiser fazer uma pesquisa na Nature e o seu computador não acessa, você pode pedir um login e uma senha lá, você se loga e a partir daí você consegue fazer as pesquisas nos sites internacionais.
Nossa, acho que muita gente, sabe? No meu laboratório, acho que ninguém sabe disso, porque todo mundo, às vezes, está em casa, não vou para a USP porque eu preciso usar o computador do laboratório para pesquisar.
Você pode acessar usando esse site da USP. É muito interessante, vamos divulgar isso, então.
Vamos divulgar.
Outra coisa interessante aqui, vocês viram que bonitinho que em outubro de 2006 o Google começou a instalar no Googleplex, lá nos prédios do Google, placas de captação solar, para energia solar. Você olha a foto assim por cima, o prédio inteiro, tudo cinzinha. Que eles querem diminuir a emissão de carbono. Apesar do Google ser uma empresa de tecnologia, ou seja, eles não produzem nada, o único gás carbônico que eles produzem é da respiração deles. Mas a energia que eles utilizam agora, boa parte vem da energia solar. Para você ter uma ideia, aqui, hoje em dia eles produzem em média 9.875 kWh. Para você ter uma ideia também, isso daria para alimentar 1.000 casas lá na Califórnia. Ou seja, é uma energia absurdamente, que serve, uma energia muito grande para alimentar os computadores do Google, que é muito, né, para fazer uma pesquisa. Imagina quantos servidores lá deve ter. um negócio de tentar reduzir a emissão de carbono no mundo, que é louvável, né, vindo do Google.
É, o Google é sempre assim, né, ou as pessoas ou amam ou odeiam, porque...
Existe alguém que odeia o Google?
As pessoas que não gostam
do Gmail.
A gente até comentou das pessoas que odeiam no outro episódio, eu fiquei perplexa quando eu descobri, porque eu sempre achei o Google muito bom, assim, ele me dá muitos recursos que eu preciso. Por exemplo, agora você pode até mexer em planilhas, tem até o
muito
Word,
bom.
Lá, essas coisas.
Aliás, a gente pode fazer nossa pauta pelo Docs do Google, que quando eu edito, a Amanda já vê e você já vê.
Com certeza. Então, ele sempre fez coisinhas muito legais, assim, eu sempre achei legal a atitude do Google, assim, porque eles sempre fazem tudo de graça, eles não cobram por nenhum serviço deles, eles ganham lá o dinheiro deles com a publicidade.
Que dá dinheiro pra gente também, dá publicidade.
Que dá dinheiro pras pessoas também, mas... Tem pessoas que são completamente anti-Google, por causa justamente dessa questão. Eles falam que o Google viola sua privacidade com essa história dos computadores que ficam procurando as palavras.
Aliás, tem outra coisa também. Quando você acessa o Gmail, seu login fica lá, né? Você fica... Se você entrar na página do Google, quando você faz a busca, automaticamente, ele sempre pergunta lá, sei lá, futebol no mundo, e eu tiver logado no Gmail, automaticamente o Google já grava que o usuário Johnny Ken fez a busca por tal palavra. E o governo americano, isso eu estou falando de cabeça, então não fiz a pesquisa, então depois, se puder, eu faço uma pesquisa maior. Mas o governo americano pediu para os provedores de busca fornecerem todos os dados referentes às buscas que eles fazem nos servidores deles. O Yahoo e a Microsoft forneceu tranquilamente, sem maiores problemas, forneceu toda os dados de busca dele. A Google não forneceu, bateu o pé, não forneceu. Eles falaram que, agora mudando de assunto, eles gravam essas pesquisas durante 5 anos, depois eles perdem, jogam fora essas pesquisas. Mas o Google bateu o pé, não forneceu os nossos dados de pesquisa, mostrando que ele, querendo ou não, eles mantêm a privacidade de todo mundo. Né?
Exatamente. O Google, ele tem um negócio muito forte com isso, né? Porque no Brasil, está uma briga imensa por causa da história do Google com o Orkut, né? Que a justiça pede os usuários, o Google Brasil fala que não é responsabilidade deles, é responsabilidade do Google dos Estados Unidos, e o Google dos Estados Unidos também não quer dar, eles não querem fornecer mesmo. Os dados dos usuários deles, eles não querem dar para ninguém.
É. Na verdade, saiu uma lei que vale só para alguns estados, daí eu dou uma pesquisada também, falando sobre que o Google vai criar uma conta especial para a Polícia Federal. Né? Então, alguém remete a algum caso de pedofilia, numa comunidade de pedofilia, isso não vai para o Google, já vai direto para a polícia, e a polícia tem um login só
para acessar,
para fazer o que quiser. Seria um administrador da comunidade. Ele pode cancelar ou guardar provas, ou não sei o que, ver quem está acessando, quem são os cadastrados. Pelo menos nessa parte... privacidade.
Eu acho isso meio complicado.
Como já ia ser direto para a polícia, né?
Exatamente. Eu acho que a polícia não tem direito de usar essas informações sem ter uma data
eu não sei qual é o nível de acesso que a polícia tem, mas eles têm, por exemplo, com certeza eles podem cancelar a comunidade, podem pegar os dados. Não sei se eles têm acesso aos usuários.
O que eu acho que podia acontecer é o seguinte, mandar informação para a polícia. Olha, tá tendo esse problema, mas não mandar os dados. Uhum. E aí a polícia faz um requerimento para o juiz, e o juiz analisar, e o juiz liberar ou não o acesso da polícia àqueles dados. Porque, quer queira ou quer não, você só pode violar essa privacidade se você tiver um mandado do juiz.
O que a gente discutiu no episódio 3 do podcast, falando que o pessoal achava que com essa nova lei que está sendo votada, os provedores iam ser xerifes, né? Opa, esse cara está fazendo algo de errado, já denuncia para a polícia. Não, o que acontece, que a gente falou, é que se o provedor receber uma denúncia, falar, fulano de tal está usando a sua rede para pedofilia, os provedores são obrigados a fazer essa denúncia à polícia diretamente, né?
E a polícia só vai poder utilizar os dados dos servidores se ela tiver autorização. Isso é muito importante, gente.
Tá certo? Mais alguma coisa, meninas?
Não, acho que é só.
Não, acho que eu já só, Jane.
Tchau, Dani.
Tchau, Amanda.
Tchau, Joyce.
Sacaneei ela, troquei a ordem. Tchau, ouvintes.